Jane Lorena Mocelin. Teremos em segunda votação o projeto de lei complementar do prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município. É a reforma administrativa que o prefeito encaminhou à Câmara na semana passada, tramitou pelas comissões, ontem foi votado em primeira votação e hoje será apreciado em segundo turno de votação pelos vereadores esse projeto de lei complementar que trata da reestruturação da administração municipal. E o projeto de lei ordinária do vereador professor Marcos Carvalho, que cria o Dia Municipal do Skate, também foi votado em primeira ontem e hoje será aprovado, certamente, em segunda votação. E em primeira votação, o projeto de lei ordinária da vereadora Celiana da SOS, que concede título de utilidade pública à Associação Artemis Anápolis. Nas comissões de Constituição, Justiça e Finanças, pareceres favoráveis a esse projeto, e ele vem para a primeira votação na edição de hoje. Lembrando que hoje também nós teremos, Marcos, às 19 horas, uma sessão solene especial para celebrar os 100 anos do Rotary Clube Internacional em Anápolis. A iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, ele até agora há pouco no boletim falava com a gente, sobre a sessão solene em comemoração ao centenário do Rotary Clube Internacional no Brasil. Será hoje, às 19 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela, e serão homenageados os Rotarys da cidade e mulheres rotarianas, né, numa alusão também ao mês da mulher. Serão feitas homenagens às mulheres rotarianas. Entre as mulheres rotarianas que serão homenageadas, quero destacar aqui a presença da irmã Maria da Glória, a irmã Rita Cecília, ex-diretora da Santa Casa, do Hospital de Urgências de Anápolis, da Fundação de Assistência Social de Anápolis, ela que já é uma rotariana já antiga aqui na cidade, e ela vai receber também, hoje, entre as mulheres que vão receber essa homenagem dos 100 anos do Rotary, está também a irmã Rita Cecília, e a gente, em nome da irmã Rita, nós cumprimentamos a todas as mulheres rotarianas. Aliás, o Rotary tem uma história tão bacana no mundo, né, de apoio, de auxílio, de cuidado com a população no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. O Rotary foi um dos responsáveis, né, pelo financiamento e pelas estratégias, Marcos, que ajudaram a erradicar a poliomielite no mundo. E eu estava falando agora há pouco com o vereador Leandro Ribeiro, eu li essa semana a presença do Rotary naquelas regiões do mundo onde aconteceram os terremotos que afetaram, que mataram, né, milhares e milhares de famílias e que afetaram outras famílias que ficaram sem lar, né, ficaram sem residência, perderam praticamente tudo. E o Rotary estava lá presente também para poder auxiliar, para poder dar respaldo a essas famílias que foram afetadas pelos terremotos que mataram milhares e milhares de pessoas e deixaram outras milhares desabrigadas no mundo inteiro.
E por isso a Câmara Municipal realiza então essa homenagem às 19 horas de hoje, a comemoração do centenário do Rotary Internacional no Brasil. Figuras importantes de Rotarys aqui da cidade de Anápolis estarão no plenário Teotônio Vilela hoje, logo mais à noite, para receber essa homenagem da Câmara Municipal de Anápolis. E a população, obviamente, é muito bem-vinda aqui ao plenário para acompanhar essa solenidade. Oswaldo, eu falava sobre esse título, cidadania, que será entregue, que está entrada na sessão de hoje, melhor dizendo, da vereadora Andréa Rezende, passa a tramitar na casa. Trata-se, só fiz uma confirmação aqui, obviamente, porque ela não é conhecida pelo nome completo dela, mas trata-se da primeira-dama do estado de Goiás, a Gracinha Caiado, a senhora Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado. Então, há uma proposta da vereadora Andréa para entrega de título de cidadania para a primeira-dama. O título é...
Iniciaremos a sessão em 2 minutos.
O projeto será tramitado.
Senhores vereadores, por gentileza, se apresentem no plenário.
Esse é o vice-presidente, presidente de exercício, o vereador Jackson Charles, fazendo já a contagem regressiva para o início da sessão. Como eu ia dizendo, a primeira-dama Gracinha Caiado, então ela que é natural de Feira de Santana, na Bahia.
Muito bem, Marcos. Lembrando também que amanhã a gente tem a homenagem às mulheres aqui da Câmara Municipal, quando será entregue a comenda Dona Dulce de Faria, uma comenda criada em 2011 e que, no mês da mulher, rende homenagens às mulheres anapolinas. Então, amanhã, quinta-feira, 19 horas, será realizada a entrega da comenda do Urso de Faria e essa sessão solene será transmitida ao vivo aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube. Você vai poder acompanhar no canal da TV Câmara, nessa quinta-feira, a partir das 19 horas, a transmissão da sessão solene para a entrega da medalha Dulce de Faria a 29 mulheres que se destacam, né, na sociedade. Lembrando que essas 29 mulheres, Marcos, elas representam, né, elas simbolizam todas as mulheres de Anápolis, né? Então, amanhã, 19 horas, aqui no plenário da Câmara, com transmissão do nosso canal da TV Câmara no YouTube. Vamos à sessão da Câmara Municipal?
Vamos lá.
Então, a partir de agora, a gente vai para a contagem regressiva para a abertura de mais uma sessão ordinária da Câmara de Anápolis.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais esta sessão ordinária desta quarta-feira, 22 de março de 2023. Para dar início ao trabalho, peço à vereadora Cleide Lário que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Vereador João da Luz, vereadora Andréa Rezende, vereadora Celiane da SOS, vereador Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Fred Cacheta, vereador Fred Godoy, vereador Jackson Charles, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cleide Lário. Solicito ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5, 24, 25, 29, 30.
Obrigado. Já no pequeno expediente, passo a palavra para o secretário que faça a leitura da síntese da ata da 17ª sessão ordinária.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento especial ao meu amigo Tiago, que se encontra ali na plateia. Muito obrigado, Tiago. Seja sempre bem-vindo. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 21 dias do mês de março de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Federico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Pequeno expediente, usaram a palavra. Leandro Ribeiro, policial federal Suender. Policial rodoviário federal Luciano Pereira Clemente. Grande expediente, usou a palavra. Vereador Reamilton Espíndola. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. foi apresentado o requerimento de inclusão de pauta do projeto de lei complementar número 52 de 2023, o qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 12 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título cidadão anapolino ao senhor Henry Lauro Maier e da outras providências. Aprovado com 18 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Ângelo Barbosa Lopes e da outras providências. Aprovado com 19 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 45 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Aprovado com 19 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 93 de 2021, de autoria do vereador Domingos de Paulo e da vereadora André Rezende, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle do trecho rodoviário, que especifica, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 7 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, institui a Semana Anapolina de Diversidade Religiosa e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 18 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Skate. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 52 de 2023, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivos na lei complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com duas emendas. Ou votação de requerimentos. Comunicações, usaram a palavra. Policial Federal Suender, Jackson Charles, Trícia Barreto, Eli Rosa, Reamilton Espíndola, Leandro Ribeiro e Domingos de Paula. Sem mais nada se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para dia 22 de março, em horário regimental. Correspondências. O vereador Domingos de Paulo de Souza, presidente, comunica a falta na sessão ordinária por estar na Câmara Municipal de Goiânia. O gabinete do vereador Dr. José Fernandes também comunica a sua falta na sessão de hoje devido ao encontro dos vereadores e vereadoras do Centro-Oeste Brasileiro. Correspondências da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na Rua Catalunha, no residencial Ayrton Senna. Resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre o serviço de coleta de lixo semanalmente no residencial Bordom, abaixo do bairro Santa Cecília. Resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminha informação sobre roçagem e limpeza na Rua Oswaldo Aranha, no bairro Calixto Abrão. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e manutenção no Parque Ambiental da Matinha, bairro Maracanã. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e manutenção no Parque Ambiental da Jaiara. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e poda de árvore na rua PB15, bairro Parque Brasília. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem em toda a extensão na rua Pinto Pontes, na Vila Góes. Resposta do requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminhe informação sobre serviço de revitalização da Praça Oeste. Resposta do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza de canteiros da Faculdade Fibra, Jardim São Paulo. Resposta do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e retirada de entulhos em terrenos baldios na rua JM52, setor sul Jamil Miguel. Resposta do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza na rua Mozart Soares, em frente ao edifício Porto Seguro, bairro Cidade Jardim. Resposta do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na rua Soares Expósito, no bairro Jardim Arco Verde, segunda etapa. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na rua Araújo Jorge, no bairro Residencial das Rosas. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. A Câmara Municipal, o contador Clésio, o controle interno Tiago Estrela e o tesoureiro encaminham para conhecimento dos vereadores e vereadoras o balancete financeiro do de dezembro de 2022. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 053/2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Limpeza de Fossa Social para executar o serviço de limpeza de resíduos e dejetos de fossas de imóveis destinados às pessoas de baixa renda, bairros que não possuem rede de esgoto e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 054/2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Alimentação no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 055/2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, que autoriza o Poder Executivo para que seja criado o Fundo Municipal contra a Fome em nosso município e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 056/2023, de autoria da vereadora Andréia Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Colina à senhora Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado e determina outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 057/2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transferir para o Estado de Goiás o controle e gestão do trecho rodoviário que especifica e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário vereador Felipe Cotói. Ainda em tempo, quero registrar as presenças dos vereadores, da vereadora Thaís Souza e também do vereador Luzimar Silva. Antes de passar a palavra ao primeiro orador do pequeno expediente, eu queria só fazer uma explicação aos vereadores, talvez vai parar uma dúvida. Foi lida agora pelo secretário, a PLO 057 de 2023, que institui, que determina, que autoriza, né, o município, o Poder Executivo, a transferir para o Estado de Goiás o controle da gestão do trecho rodoviário, que especifica e dá outras providências. Esse projeto foi um projeto que foi votado de autoria do vereador Domingos aqui no dia de ontem, que foi retirado do arquivo. Ocorre que esse projeto do município já estava pronto, e esse projeto ele tem embasamentos técnicos com coordenadas geográficas que garantem os exatos locais designados a essa doação. Por esse motivo, nós vamos, na sequência, fazer a votação do projeto, mandar para as comissões, e a gente conversa com o vereador posteriormente sobre a questão, porque é importante esse projeto que ele traz as coordenadas geográficas do trecho ao qual o Estado estará fazendo uso para fazer essa passagem. Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos ao vereador. Vereador Policial Federal, Suede Silva.
São 9h56. O primeiro a falar na tribuna é o vereador Suender Silva, policial federal Suender. 9h56.
Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão no plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo aí. Estou subindo a tribuna hoje para discorrer de um assunto. Na verdade, dois assuntos, né? No dia 14 de março, subi aqui na tribuna onde denunciei, né, a confecção de um parecer técnico viciado, ou seja, endereço falso, entre outras coisas, emitido por um perito condenado por negociar laudos de forma ilegal. Ok? Momento que promovi minha defesa também sobre acusações mentirosas, criminosas. Acredito que todos acompanharam esse desenrolar. Pela minha surpresa, essa matéria não foi divulgada pelo setor de comunicação da Câmara. Acompanhando esse site lá da Câmara, percebi que outras matérias acontecidas na sessão plenária daquele dia foram publicadas. Relacionadas aos fatos que narrei, foram omitidas, foram omissos, né? O mais surpreendente, o que é? É o canal do YouTube da Câmara, que tem um canal de YouTube, as entrevistas, a minha entrevista especificamente, percebi que o link poderia estar na minha entrevista, foi retirado do ar. Não omitiram algumas entrevistas, omitiram a minha fala e tiraram também a entrevista do ar. O mais surpreendente que o canal do YouTube das entrevistas, percebi também que tinha todas as outras matérias constantes do dia 14 nesse site, né? O que aconteceu? Um atentado à democracia. Isso se chama censura política, pois o setor que deveria zelar pela comunicação entre vereadores e a sociedade silenciou a voz desse parlamentar, Abel Prazer. Solicitei ao diretor de comunicação da Câmara, Luiz Henrique Morgantini, explicações sobre toda essa situação. Não recebi nenhuma informação, já há quase uma semana, solicitando informação por que a omissão das minhas palavras no site, sendo que outras matérias estavam lá do dia. Sendo assim, presidente, mesa diretora, dou ciência dessa situação à mesa diretora, estou caminhando também à Procuradoria da Câmara todo o contexto, solicitando abrir um processo disciplinar, visando apurar os fatos ocorridos, para que se identifique a pessoa que fez tal ato, de forma isolada, né, por vontade própria, ou se teve ordem legal para tal ação, responsabilizando cada qual pelas suas atitudes. Isso não pode acontecer. Isso fere, né, fere intensamente a palavra da sociedade. Porque, na verdade, é a sociedade que está falando através do vereador. Então, por que não colocar ali no site? Inclusive, é matéria de defesa, né, onde a gente alegou todas as informações ali. Mas vamos lá, falando, isso eu quero, né, a gente vai estar encaminhando para a Procuradoria para que ela possa tomar as atitudes aí necessárias, aí, identificar quem fez essa retirada aí da matéria ou quem omitiu essa matéria para que possa seguir aí com as responsabilidades. Falando no parecer técnico ainda emitido por aquele perito lá, né, onde foi perito condenado a 2 anos, né, detectei uma situação inusitada. Nesse parecer, consta como parte solicitante, veja bem, parte solicitante à Prefeitura Municipal de Anápolis. Leio o trecho do laudo. A solicitante Prefeitura Municipal de Anápolis informa a este auxiliar da Justiça que, segue o trilho laudo, em outro trecho, inconformada com a situação de que os referidos documentos possam ter sido forjados, a Prefeitura Municipal de Anápolis, através do seu ilustre diretor, segue o laudo, veio até este profissional, segue o texto. Perceberam o envolvimento da Prefeitura nisso? Agora eu pergunto, por que a Prefeitura, quem foi atrás desse perito, se foi a Câmara que pagou os R$30 mil? Poder Executivo e Legislativo são independentes, ou deveria ser, né? Mas esse laudo me parece que pessoas dos dois poderes estavam juntos. E é nesse sentido que as investigações também têm que seguir. As investigações têm que seguir nesse sentido, identificar por que a Prefeitura foi citada no laudo, o que ela tem a ver com isso tudo. Então, temos que avaliar a situação, temos que identificar isso aqui. Por último, gostaria de parabenizar os 120 policiais federais que hoje estiveram em trabalho em pelo menos 5 unidades da Federação, visando desarticular organização criminosa que pretendia realizar ataques contra servidores públicos e autoridades. Dentre as vítimas estaria o senador Sérgio Moro. Então, parabéns a todos os policiais federais e faço alusão agora ao dia 28 de março, que é o dia da instituição, dia da Polícia Federal, fundada em 1944, do dia 28. Inicialmente, o nome do departamento se chamava Departamento Federal de Segurança Pública. Então, não terei voz no dia 28, né, não terá sessão, só para enaltecer o Departamento de Polícia Federal no dia 28 de março. Parabéns a todos os policiais federais, parabéns à instituição e parabéns também por essa operação que salvaram a vida aí do senador Sérgio Moro e vários outros. Obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Suenda. Em tempo, eu quero aqui fazer um cumprimento especial à nossa diretoria de comunicações, que atendeu a solicitação e a sugestão da corregedoria dessa casa para dar mais lisura e menos debates calorosos e desrespeitosos dessa casa, para que o processo que envolva vereadores siga em sigilo, cabendo ao responsável ou ao acusado dar notícia caso seja de interesse dele. mas essa casa tratará esses projetos agora de forma com lisura e com respeito aos acusados e também à defesa, para evitar desgaste do Poder Legislativo em Anápolis. Parabéns à Diretoria de Comunicações. Não tendo mais inscritos no pequeno expediente, fecho o grande expediente, abro o grande expediente e já convido para fazer uso da palavra em 10 minutos, o vereador João da Luz.
Muito bem, são 10 horas e 3 minutos. Vamos ouvir agora o vereador João da Luz, do PSC. Ele fala na tribuna.
Obrigado, presidente Jackson Charles. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do meu amigo Fred Godoy. Anápolis tem muito assunto para ser falado, vereador Fred. Ontem eu não falei para poder ter o direito da fala hoje, certo? Mas, com certeza, nós não vamos furtar de estar participando aqui, trazendo os problemas da cidade. Eu fui eleito com o slogan, defensor do povo. Nós temos vereadores que defendem vários segmentos. A minha proposta de campanha foi defender o povo. Então, a voz do povo precisa ser dita aqui nessa tribuna, né? E, inclusive, eu fico muito feliz em parcerar com meu amigo Delcimar, que é o despachante do povo. Nós dois estamos na Comissão do Direito do Consumidor para trabalhar em defesa do consumidor da cidade de Anápolis. E até pedi o apoio do Delcimar nessa fala nossa, que é justamente a questão da passagem de ônibus. Nós vimos aí noticiando nos canais de informação que a tarifa proposta, a tarifa técnica proposta pela Urban, de R$ 7,65. Uma jogada suja, né? Tremenda, né? Isso é um jogo sujo. Colocar um valor lá em cima para negociar e deixar o trem pela metade. Mas, vereador Delcimar, sabe por que eu estou sendo questionado? O porquê que os políticos do estado de Goiás e de Goiânia, da região metropolitana, conseguem deixar a passagem de ônibus R$ 2,15? Eu estou sendo questionado por isso. Por que que na cidade de Anápolis vem uma proposta desse tamanho? Hoje, a passagem de ônibus é R$ 5,50 para quem paga, né, diretamente no ônibus, e para quem paga o cartão é R$ 4,95, que já está muito além do que está sendo processado e cobrado em Goiânia. E aí, eu fui cobrado. Por que que a passagem de ônibus é R$ 2,15 em Goiânia e na região metropolitana? Por que disso? E o porquê que uma passagem de R$ 2,15 no final de semana dá para andar 5 pessoas? Uma passagem dá para andar 5 pessoas. Eu estou sendo questionado, entendeu? Direto nas redes sociais, sendo cobrado. Eu tenho certeza que vários estão sendo cobrados. E eu estou fazendo essa fala justamente porque no DAIA, hoje no DAIA, vereador Delcimar, quantos trabalhadores que utiliza esse ônibus para ir para o DAIA? E o cara ganha um salário mínimo. E hoje o rodízio dos trabalhadores está enorme. As empresas sempre estão com vagas abertas. Porque o salário mínimo, muito mínimo, não dá para bancar tudo isso. Não dá para bancar água, energia, alimentação, aluguel. E tem muitos empregadores, infelizmente, o empregador propõe para o trabalhador para ele abrir mão dessa passagem de ônibus. Você quer o emprego? Então você vai abrir mão. Você vai custear a sua passagem de ônibus. Muitos fazem isso. Que também eu acho que é uma tremenda de uma covardia, né? Vereador Delcimar, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. João, eu concordo com você. Nós não podemos aceitar, né, o aumento da tarifa do transporte coletivo num momento desse, né, onde o trabalhador está, né, assolado e os alimentos estão lá em cima. E, mais uma vez, essa empresa urbana, né, ela quer dar uma rasteira na população, nos usuários, e nós não podemos aceitar. Nós vamos para cima, nós vamos fazer os movimentos que tiver que fazer. É que nem você falou, porque em Goiânia é 12,15 e aqui essa tarifa exorbitante. Está tudo errado. Ônibus velho, né, ônibus caindo os pedaços, né, e com certeza o Ministério Público tá na cola deles e nós vamos para cima. Você pode ter certeza, nós estamos juntos nessa, não vamos abrir guarda. Essa empresa, ela não pode fazer o que ela quer aqui na nossa cidade. Ela não manda aqui. Eles querem mandar aqui, né, prestando um serviço de má qualidade para a população. Esse pessoal, eles têm que se colocar no lugar deles. Eu concordo com você e vamos andar junto aí, conte comigo.
Não, e o pior é o seguinte, não tem um ônibus aqui que dá para servir a população a contento e os ônibus ainda, a qualidade deixa a desejar. Então, eu queria colocar a comissão do direito do consumidor, eu, o vereador Delcimar, todos os membros da comissão, chamar para nós irmos junto à nossa agência de regulação municipal, no qual nós temos o Robson Torres, que representa, para ombrear com ele, juntar forças, para juntar as partes e a gente conseguir politicamente articular o mesmo que ocorre na cidade de Goiânia e na região metropolitana para a cidade de Anápolis. Uma passagem de 2,15, o que vai acontecer? As pessoas vão passar a usar o ônibus em vez de usar o carro. Isso vai ajudar até a questão da mobilidade urbana, pois nós estamos vendo um congestionamento de carros. Se você incentivar as pessoas a utilizar o ônibus no meio de semana, no final de semana, com certeza nós vamos trabalhar para poder melhorar a nossa mobilidade urbana. Então eu quero propor para o Robson, nós vamos estar junto com o Robson fazendo essa luta para poder fazer com que essa passagem de ônibus seja justa para todos os trabalhadores, para todos os usuários do transporte coletivo da nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, bastante econômico no seu tempo, né? Sobrando tempo aí, milagre. Parabéns, vereador João. Mas ainda em tempo, eu quero registrar as presenças do vereador Luiz Dias de Voz, do plenário, do vereador João Feitosa, do vereador Lucimar, do Forato, do vereador Eliosa e da vereadora simpaticíssima, doutora Trícia Barreto. Sejam bem-vindos a essa sessão ordinária. Ainda no grande expediente, ou ainda em tempo, quero registrar aqui também a presença que nos visita aqui do doutor Rui Teu Silva, presidente do PTB e um grande amigo da Associação de Anapolina e amigo pessoal do vereador Leandro Ribeiro. Seja bem-vindo, doutor Rui. Ainda no grande expediente, concedo a fala ao vereador Frederico Fred Cacheta.
São 10 horas e 11 minutos, vereador Cabo Fred Cacheta, que é do Avante, toma então por até 10 minutos na tribuna, na sessão desta quarta, 22 de março.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos aqui presentes, cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, Jackson Charles. Cumprimento os demais pares, na minha amiga, vereadora André Rezende. Cumprimento meu amigo, doutor Reuter, atacante. Muito obrigado pela presença. Cumprimento a todos. Cumprimento aos ouvintes da Rádio Manchester e aquele que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, TV Câmara. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é de agradecimento. Na data de ontem, estive ali na Santa Casa de Misericórdia com o ex-governador Marconi Perillo, uma pessoa muito sensata, que nunca para de trabalhar pelo estado de Goiás e, em especial, pela cidade de Anápolis, o qual, mesmo sem mandato, vereador Delcimar Fortunato, destinou mais 1 milhão ontem para a Santa Casa de Misericórdia. 1 milhão que serão usados ali para pessoas, para o tratamento de câncer, para idosos, para questões obstétricas, doutora Trícia Barreto. Então, eu fiquei muito feliz, porque realmente o governador Marconi, nos últimos 4 anos, vereador Delcimar, foram quase 4 milhões só para a Santa Casa. Isso mostra quem tem comprometimento com o Estado, com o nosso Estado, que mesmo sem mandato consegue destinar emendas tão altas. Isso é muito importante, saber quem realmente preocupa com o nosso Estado, quem realmente trabalha por nosso Estado. E ontem,
Eu fiquei muito feliz junto ali com o padre Cleiton, alguns líderes partidários ali que estavam ali presentes, e todos puderam realmente ver o empenho do governador Marconi junto aos seus parceiros, porque tem muitos parceiros que foram atrás, buscaram recursos e destinaram para a Santa Casa. Então, fico muito feliz em poder trazer aqui para toda a população da Colina. Boa parte, vereador Delcimar, por Fortunato.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Realmente, Fred, o ex-governador Marconi Perillo é diferenciado. Ele tem zelado da nossa cidade, mesmo sem mandato. Né? A nossa cidade que está órfã de governador. Está órfã de governador. Então, o ex-governador Marconi, ele não deixa a desejar. Ele corre atrás, ele busca os meios e traz o recurso para a cidade de Anápolis. E nem anapolino ele é. Ele é de Palmeiras de Goiás. Ele não abandona Anápolis, nunca abandonou Anápolis, nunca baixou a cabeça. Né? Ele teve duas derrotas na urna e nem assim ele deixou de fazer política, nem assim ele deixou de assistir os menos favorecidos. Não deixou de assistir os empresários de Anápolis. Ele é diferenciado. O cara não para, o cara faz e acontece. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, Delcimar, concordo. Ele vive no trecho ali, ó. Trabalha muito. São Paulo, Goiás. Não esquece de Goiás nunca, principalmente da cidade de Anápolis, porque sabe do carinho que o cidadão anapolino tem pelo Marconi Perillo. Eu poderia fazer muitos feitos dele aqui, enquanto governador, né? Renda Cidadã, OVG, com os colégios militares, hospital de urgência, mas não vou me ater no que ele fez no mandato dele. Quero apenas agradecer ao governador Marconi Perillo, governador que realmente trabalhou por esse estado, agradecer ao padre Cleiton, que tem feito um belíssimo trabalho ali frente à Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Todo mundo é econômico hoje, mas que bom, né? Mas aí eu quero aproveitar a par do vereador Fred, cumprimentar também todos os políticos que têm compromisso com a Anápolis. O ex-governador Marconi Perillo não é diferente, sempre foi um vereador, sempre olhou a Anápolis com bons olhos. Mas não podemos deixar também de registrar aqui que os maiores investimentos na área de saneamento básico, na tratamento e também na captação de esgoto, está sendo feito no governo Ronaldo Caiado. Mais de 180 milhões de reais estão sendo investidos em Anápolis, coisa que não acontecia há vários anos na cidade de Anápolis. Então é muito bom que a cidade esteja recebendo aí esses benefícios da classe política na cidade de Anápolis. Ainda é no grande expediente, concedo a fala ao vereador despachante do povo, Delcimar Fortunato, por 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui todos os pares, na pessoa da minha amiga Andréia Rezende. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã, ontem foi votado em primeira votação aqui a reforma administrativa. E hoje nós vamos votar em segunda votação. Né? É uma reforma importante para o município e com certeza, né, vai economizar aí quase 500 milhões, né, nos cofres da prefeitura. Parabenizar o prefeito por esse gesto. Mas também eu quero aqui, né, discorrer de algumas coisas que vai acontecer, né, que está acontecendo e que vai acontecer após essa votação. Primeiro, eu quero parabenizar, né, o prefeito Roberto por ter levado o Ederson Lopes ali para a Secretaria de Serviço Urbano. Né, ela vai incorporar lá na Secretaria de Obras. E o Ederson fez um belíssimo trabalho ali, Rosa, né, à frente daquela secretaria ali. Muito solícito à população, a esta casa, né, ao executivo, um cara competentíssimo, né, um engenheiro. Foi acertada a indicação dele ali, né, o prefeito acertou, né, de primeira, porque fez um trabalho acima da média. E nós sabemos que a cidade de Anápolis é uma cidade grande, é uma cidade que tem desenvolvido, e agora vai ter aí um investimento, né, de 1 bilhão de reais. E 600 milhões, né, liberado por essa casa, né, autorizado por essa casa, para que a prefeitura buscasse, junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica. E eu tenho certeza que o prefeito vai fazer esse investimento nesses 2 anos que resta de mandato. Eu não tenho dúvida, até mesmo que é um bom gestor. Mas eu quero, o Jacques, pedir ao prefeito Roberto Naves que se atente, né, na hora de indicar esse secretário de obras. Porque é muita conversa, né, porque vai ser o fulano, o ciclano. Eu só peço, espero que não seja ninguém de fora, que não seja ninguém de Goiânia, que ele traga, que ele coloque ali a secretaria de obras, uma pessoa que tenha responsabilidade para cuidar do dinheiro dos anapolinos, para que essas obras saiam da maneira que foi desenhada. Porque é muita obra, é muito dinheiro, precisa de uma pessoa que conheça a cidade de Anápolis. E foi ventilado o nome do Leandro Ribeiro, que é um ótimo no nome, né? O menino de Anápolis já mostrou que é um bom gestor, né? A gente faz voto que seja ele, mas se não for ele, que seja o Ederson, que seja quem quer que for, mas que seja de Anápolis, que tenha responsabilidade, que não traga uma pessoa de fora. Essas pessoas que vêm de fora, elas não têm abertura. Não têm abertura com a população, não têm abertura com os vereadores. Então, nós temos que tomar cuidado, tem que ter um zelo na hora de indicar esse secretário. Não é dessa forma. Não, vou trazer de Goiânia porque vou fazer composição política. Eu quero pedir ao prefeito Roberto, como um aliado, como um parceiro de primeira hora, que traga uma pessoa da cidade de Anápolis para essa secretaria, super secretaria, aonde tem muito dinheiro, vai ter muito recurso. Tem que ser uma pessoa de responsabilidade, que conhece a cidade. Então, eu quero deixar esse pedido aqui nesta manhã. Para que o Roberto faça essa indicação com muito zelo. Viu, Leandro Ribeiro? Gostaria que fosse você, mas a caneta é do Roberto. É? Gostaria que fosse o Ederson, porque a gente, vocês são muito acessíveis. Mas vamos aguardar. Estou, né, junto, né, de mãos dadas. Mas
boa tarde, vereador.
O Fred Cacheta.
Bom, vereador Desmar, importante essa pauta que você trouxe hoje no grande expediente. Realmente, mas eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves, uma pessoa que realmente tem preocupação com a cidade de Anápolis, está fazendo um belíssimo trabalho frente à prefeitura. Não sairá desses dois nomes, não. São dois nomes excelentes. Eu acredito que até o secretário Ederson Lopes já deva permanecer nessa secretaria. Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos e conto contigo naquilo que for para a gente ir lá no prefeito solicitar, apresentar esses nomes, mas o prefeito já entende muito bem e sabe o que é melhor para Anápolis. Obrigado,
certeza.
E vou falar.
Obrigado, prefeito Cacheta. Luzimar Silva.
Obrigado, quero cumprimentar o senhor pela fala, né, quando fala do nome do Ederson Lopes, a tranquilidade que ele nos passa, as demandas que chegam até via celular ou até mesmo no gabinete, e são demandas do povo, né? E a gente manda ali para o Ederson, e tempo recorde ele tem mostrado resultado. É um ótimo parlamentar, qual está fazendo falta nessa casa, mas está contribuindo muito com a nossa cidade, né? E concordo plenamente, tenho certeza que o prefeito vai escolher o melhor nome aí, com certeza. Mas deixo aqui o agradecimento também ao Ederson pelas demandas da população que a gente tem passado e eu tenho atendido, né? E parabéns, senhor, pela fala. Devolvo a palavra.
Obrigado, Luzimar Silva. Então, quero deixar aqui bem claro que eu não tenho procuração do Leandro Ribeiro nem do Ederson, né? Nós somos parlamentares e a gente tem que colocar aquilo que a gente acha, né? Então, a gente não teve oportunidade de fazer uma reunião com o prefeito para escutar, né, os companheiros, para dialogar e colocar e desenhar para a gente como que vai ser. Né? Então, a gente tem aqui o microfone, né, para falar com a população, né, para falar com a cidade. E é isso que eu quero deixar nessa manhã, né, que
parte,
o prefeito,
vereador,
faça isso por nós. Frederico Godoy.
Obrigado, vereador, por conceder a parte. Parabenizar por levantar esse assunto, né, que seja alguém de Anápolis, que seja o Leandrinho, que seja o Edson, se não for nenhum. Temos bons nomes aí nos quadros da prefeitura. O próprio Albenzo é um bom nome, trabalhador, vem mostrando muito serviço aí. Todos os vereadores aqui têm acesso a ele. Está sempre disposto a ajudar aí a população da Polina. Devolvo a palavra.
Obrigado. Não, com certeza. O Albenzo também é um ótimo nome, um cara muito competente, né? E conhece muito aí da prefeitura. E se for ele também, é bem-vindo. A gente vai dar as mãos aqui e trabalhar junto. E, senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Hoje é o dia da economia. Muito obrigado, vereador. Delcimar Fortunato, ele me fez um questionamento, eu acredito que ele me pediu para que eu respondesse enquanto líder. Quero aqui, em nome do prefeito Alberto Naves, agradecer a contribuição do vereador Delcimar, do vereador Fred Cacheta e da base aliada, que está sempre do lado do prefeito. A Secretaria de Obras, como nós aprovamos aqui, é a mesma Secretaria de Serviço Urbano, que o vereador Edson já estava nela. Então, não há, até o presente momento, nenhum indício de mudança disso. Por outro lado, nós queremos aqui agradecer o excelente trabalho feito pelo secretário Delano, na frente da Secretaria de Obras, que foi através do secretário Delano que nós conseguimos desenvolver grandes projetos que hoje serão executados. Os projetos são muito importantes para que as coisas aconteçam. Então, independentemente de ser de Anápolis ou não ser de Anápolis, é importante que tenha competência e que tenha responsabilidade, assim como nós temos o secretário de Economia, que é um baita de um secretário e não é de Anápolis, mas é um excelente secretário de Economia. Então, mas, com relação a essa alteração nas cadeias de obras, não há indícios de alteração e o Ederson deverá permanecer no local até que haja uma mudança ou não. Como diz, tem outra postulação, o próprio Leandro Ribeiro é um dos postulantes, mas até o presente momento, o vereador Edson continua. Ainda no grande expediente, e quero cumprimentar aqui também a presença do vereador Hamilton Spinto, e já o convido para que ele faça uso da palavra em 10 minutos. Desculpe, porque sim. Dividiu? 10 minutos, dividindo o tempo com o vereador João Feitosa.
Vereador Hamilton Spinto.
Cumprimentar aqui o vereador Jackson Chaves, presidente interino. Cumprimentando a todos da mesa. Cumprimentar aqui também o vereador Leandro Ribeiro, pela moção dos rotarianos, 118 anos. Também sendo rotariano, sabemos aí do trabalho que o Rotary tem prestado a nível mundial, na prevenção contra a poliomielite, a vacina que tem trazido aí qualidade de vida para as crianças e mudado a história de diversas crianças. Quero aqui aproveitar e falar dessa data, que é a data também muito importante hoje, é o Dia Mundial da Água, né, e falar também do portal, né, do postal, cartão postal que temos na cidade, que é, né, o Parque das Águas, né, uma belezura. Estivemos ali com as mães, fazendo ali um piquenique para as mães de autista, um momento muito importante, expressivo na nossa cidade, trazendo ali uma roda de conversa com as mães, trocando as experiências. E o Parque das Águas, hoje, de fato, é referência para esse tipo de situação. Bom, eu quero falar aqui rapidinho sobre um livro muito importante chamado Outra Sintonia do Autismo, que fala sobre Donald Tripper, que é um autista, o primeiro autista diagnosticado por Leo Kanner, que é um psiquiatra austríaco nacionalizado americano, que veio provocar, né, o primeiro diagnóstico com estudo de diversas crianças naquela época, 11 crianças, e o primeiro diagnóstico, a sigla era TID, que era o transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, de fato, a gente vê ali as famílias se empenhando. Desde então, Mary, que era mãe, buscando ali uma resposta para aquele tipo de comportamento do filho. E por que que eu estou trazendo hoje esse assunto na tribuna? Justamente, é a última sessão e em abril agora, né, existe uma lei do nosso gabinete, que é o mês de conscientização do autismo. O mundo inteiro para, desde 2007, é estabelecido pela ONU que dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e a gente quer trazer o foco sobre esse tema, né, o autismo, mais uma vez, né, parabenizando o Executivo por esse olhar, junto à Secretaria de Educação, aonde hoje está na presidência como secretário Alex Martins e também na diretoria Juliana Amorim. A secretaria vai provocar e promover, durante o mês de abril, diversos discursos, diversas palestras, mesas redondas com pais e mães, né, em diversas escolas, né, onde nós poderemos participar, trazendo aí, né, a aproximação ainda mais das famílias, onde tem um feedback da necessidade dos seus filhos quanto ao transtorno invasivo de desenvolvimento, hoje, né, o transtorno espectro autista, né, o espectro que é os nuances, né, a gente sabe, cada um tem um jeito bem similar, né, e bem particular de ser dentro do quadro autista. Então, outra sintonia do autismo traz a história de Tripper, Donald Tripper, que vai falar, né, quando os pais pegaram ele, levaram até a cidade, sanatórios, né, a um preventório, e ali não tiveram resposta tão rápida, do quanto muitos pais imaginam ter a resposta rápida. Mas fala da história da dedicação da família. Quantos autistas tiveram a história mudada por causa da dedicação da família? Então, mais uma vez chamando aqui a atenção das nossas agendas que vão acontecer, né, o Cinema Azul, né, no dia 2 nós teremos, né, o nosso Pedal Azul, Pedalando contra o Preconceito, né, à tarde teremos a Caminhada da Inclusão aqui no Parque do Ipiranga, também teremos no dia 15, né, como de praxe, todos os anos nós fazemos uma ação voltada para as famílias e para os autistas na cidade, uma ação ali na Praça Americana do Brasil, a partir das 8 horas da manhã. Então, quero aqui comunicar e trazer aqui a atenção para que esses eventos venham trazer aqui a oportunidade de toda a comunidade anapolina conhecer mais de perto a situação de uma família autista, de um autista, e também poder orientar as famílias. No mais, muito obrigado, agradeço.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Ainda no grande expediente, concedo a fala por 5 minutos, dividida com o vereador Hamilton, com o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente em exercício, Jackson Charles. Agradecer aqui o vereador Hamilton por compartilhar comigo esse tempo dele. E, senhor presidente, era o que eu vinha falar também, ele já falou também a respeito da água, Dia Internacional da Água. Quero parabenizar Vossa Excelência, Hamilton, e também é o que a gente vem falar sobre a água. E graças a Deus, mesmo por tanto transtorno, Goiás, Anápolis, não diferente, em outros estados aí, muita água. A água na cidade de Anápolis nunca aconteceu tanta chuva como agora. Agradecer a São José, né? Mesmo trazendo alguns transtornos, realmente os rios encheram, Serra da Mesa encheu, e ruim lá em Bagé. Hoje eu vendo uma entrevista no jornal sobre Bagé, as pessoas três dias passando por falta de água, realmente uma situação complicada. Mas também por falar de água, senhor presidente, não deixaria aqui de parabenizar o Robson, da agência reguladora, a questão que ele tem, como ele tem tratado as questões da água. Não está avançando muito na Urbam, mas na Saneago ele tem trabalhado bastante. Tem saído dioturnamente, visitando e cobrando, fiscalizando a questão da água. Vou pedir, Robson, sei que você está nos ouvindo, a gentileza que, para que seja ligado, ligado todo o bairro Lusitano. Aquele é onde a gente pediu o requerimento, Saneago foi lá e fez, toda a parte de canalização, estão todo mundo com água até na porta, mas ainda não foi ligado. Você tem atendido as solicitações, os requerimentos da gente, você mandou para mim agora há pouco tempo, disse que dentro do cronograma, que agora em março, as obras serão concluídas no Jardim Lusitano. E hoje já são 22, espero que até no final, novo vereador Frederico Godoy, que seja realmente concretizado e que aquela comunidade lá passe a ter água nas torneiras, que a Saneago possa instalar todos os hidrômetros de cada cidadão, de cada consumidor que está lá. Já tem água, agora precisa ser ligado. E a gente é cobrado o tempo inteiro para que possa ser ligada a água lá que a gente conseguimos. Uma parte, Vossa Excelência.
Te parabenizar pela cobrança, né, junto à agência reguladora, mas eu acho que você deveria dar um créditozinho vinha a mais para ele, porque choveu muito esse mês agora de março, né? Eu acho que para mexer agora com... Mexer qualquer tipo de maquinário é difícil. Então, acho que você poderia dar mais um dinheiro de crédito para o Robson, porque ele merece. cara trabalhador, e eu acho que ele tem esse crédito junto à Câmara Municipal aqui, devolvo a palavra.
Mas esse crédito aqui a gente sempre deu, e eu indiferente, que eu conheço o Robson há muito tempo, e eu sei que ele é um grande trabalhador. Mas, enfim, não é bem o que Vossa Excelência está falando em questão de máquina, porque as máquinas já estiveram lá, já furaram e já colocaram toda a parte de tubulação, já tem água, agora precisa só da CNA fazer as ligações nas residências. E é o que a gente está cobrando, e o Robson tem cobrado também, tem certeza que o que eles passaram para ele, o que ele me passou, que agora em março será ligado toda a água potável do bairro Lusitano. Senhor presidente, parabéns a isso, Vossa Excelência fica muito, muito simpático a essa posição aí, parabéns pela condução dos trabalhos, que Deus continue abençoando o senhor, e devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador João Feitosa. Eu, vereador para o terceiro mandato, sempre tive um sonho. A gente sabe da agonia da população, mas o meu sonho era ver Anápolis cheia de buraco, de serviço sendo feito na captação de água e também no tratamento de esgoto. Anápolis hoje enfrenta um grande problema, que é a enorme quantidade de buracos em função da enorme quantidade de investimento que está sendo feito. Um dia, isso passará e os benefícios ficarão. Somado às chuvas, as coisas dificultam ainda mais, mas estou feliz. Estou feliz porque a Anápolis está recebendo um dos maiores investimentos no tratamento de esgoto e captação de água já visto na história da cidade. Como eu disse, cerca de 180 milhões de reais estão sendo investidos. Ainda no grande expediente, eu quero conceder a fala ao vereador Jean Carlos por 10 minutos.
Obrigado, presidente, exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimento os demais colegas vereadores, os ouvintes da Rádio Manchester, todos os membros da imprensa aqui presentes, aqueles que nos acompanham no plenário Teutônio Vilela, hoje, 22 de março, Dia Mundial da Água, e certamente é necessário ressaltar a importância desse recurso natural. E eu, particularmente, percebo de forma muito tímida as ações relacionadas ao Dia Mundial da Água. É necessário, vereador Jackson Charles, campanhas envolvendo a conscientização, ações concretas para ressaltar o dia, por exemplo, a mobilização para a limpeza de córregos e as bacias, que nesse período, inclusive, sofreram vários assoreamentos e depósito de resíduos, o que nós sabemos que é por força, muitas vezes, da falta de orientação e de cultura no depósito regular dos resíduos. Mas é importante, nós tínhamos aqui, vereador Marcos Cavalho, mais ações relacionadas a isso. Eu vejo uma ausência, e é importante, vereador Jacques, líder do governo, ressaltar a administração municipal, inclusive a própria Secretaria de Comunicação, para fazer uma campanha nesse período educativo, envolver as escolas municipais, a Secretaria do Meio Ambiente, infelizmente foi juntada agora com a fusão, mas que continuará o trabalho. Então, estou vendo de forma muito tímida, esse que é o principal recurso natural da nossa existência. Nós precisamos para a nossa sobrevivência. E a cada ano que passa, se torna mais escassa, embora, João Feitosa, com todo esse volume de chuvas, cada ano que passa é o bem natural mais valioso e que certamente mais exige investimentos e preocupação de toda a sociedade. Reconhecemos aí os trabalhos da agência reguladora no quesito distribuição de água tratada, que estamos acompanhando os avanços. Muitos transtornos, como disse aqui o vereador Jacques, têm acontecido em relação às redes de tratamento, mas além disso, nós precisamos também avançar na questão ambiental, na proteção da água. Então, eu quero aqui relembrar que essa data foi criada, nosso professor Nilton Pereira está ali, em 1992, pela ONU, Organização das Nações Unidas, e também naquela data foi criada a Declaração Universal dos Direitos da Água. Faz questão aqui de ler quais são essas declarações. E aqui, começando aqui, a água faz parte do patrimônio do planeta. A água é a seiva do nosso planeta. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. A água não é somente herança de nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico, precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica em respeito à lei. A gestão da água impõe equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. E, por último, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade, o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. E, veja bem, aqui nós falamos vários pontos importantes que nós presenciamos a dificuldade aqui no nosso próximo município. Nós ainda possuímos locais, loteamentos, assentamentos que não possuem água no nosso município. Estava aqui agora o vereador João Feitosa cobrando a ligação no Jardim Lusitano. Ou seja, nós precisamos do uso racional, mas nós precisamos também da conscientização. E isso passa pelo envolvimento do poder público e também da nossa sociedade. Então, quero chamar a atenção para que nos próximos anos, vereador Jacques, nós, vereadores aqui, poder executivo, possamos criar ações concretas, envolver aí a questão educativa junto à Secretaria de Educação, Secretaria de Comunicação, um programa de arborização e, de forma muito tímida, eu tenho notado isso. É preciso mais envolvimento e, de forma mais ampla, ressaltar essa necessidade do uso racional e da preservação dos nossos mananciais. Uma preocupação que vejo, vereador Jacques, é óbvio que nós temos um crescimento urbano inevitável e deve ser ordenado, mas a expansão urbana, sobretudo da questão das chácaras, recentemente regulamentada pelo Poder Executivo, nós precisamos ampliar na Secretaria do Meio Ambiente, no Departamento do Meio Ambiente, a fiscalização ambiental do nosso município, que hoje só possui 3 fiscais. Nós precisamos ampliar essa fiscalização e não só na questão de penalidade, não, mas, sobretudo, na orientação e de forma educativa. Porque com o avançar dos loteamentos, com a expansão urbana, sobretudo na questão da zona rural, mas nós teremos um risco iminente de contaminação dos nossos corpos e, sobretudo, dos afluentes que diretamente influenciam na bacia, inclusive, do Piancó. Quero ressaltar, inclusive, que o ano que vem, nós esperamos da Saniago, Fred Godoy, o início da construção da barragem, prevista no contrato de gestão compartilhada entre o município e a Saniago, que espera-se que o cronograma seja cumprido e, de fato, se inicia a obra de barragem, que certamente vai dar maior garantia e sustentabilidade à distribuição e tratamento da água tratada no nosso município, porque cresce cada vez mais, novos loteamentos, novos condomínios, aumenta-se a população. Fred, recentemente tive informações de vários ônibus, estado do Pará, estado de Maranhão, que a cada dia chega na cidade, a cidade que é um tanto quanto promissora, por conta do DAIA, por conta da fama de ter geração de empregos, mas que aumentando a população, aumenta-se o consumo, aumenta-se os impactos ambientais, e isso também passa por toda essa prevenção que devemos ter. Pois não, Fred?
Apenas te ajudando aí na sua colocação, você falou sobre a lei de chácaras. Eu acho que deveríamos já começar um estudo, Jean, para a gente fazer essas leis de chácaras, essas chácaras que estão em torno, que chácaras de 2, 3 mil metros, que são feitas de formas regulares. Hoje só pode fazer em módulos rurais de 20 mil metros, mas aí existem várias chacrinhas aí de 2, 3 mil metros, e aí a prefeitura com a maior dificuldade de fazer essa fiscalização, eu acho que a gente deveria já começar a pensar numa lei específica. É bom para o município, é bom para todo mundo, né? Eu acho que a gente já deveríamos começar isso aí.
Na verdade, Fred, isso aí nós sabemos todos que, infelizmente, houve um fracionamento indevido e clandestino em vários locais, E aí vem a questão da fiscalização. Muitas vezes é não apenas o município, mas houve embargos, inclusive do Ministério Público. Nós sabemos que, de certa forma, é difícil o controle, mas isso certamente trouxe prejuízos a vários mananciais. Eu digo aqui, por exemplo, a bacia do Caldas, onde nós sabemos que ocorreu fracionamentos irregulares, e outros locais da cidade, o que acaba prejudicando os mananciais, ao abastecimento de diversas regiões, porque nós temos hoje 80% abastecido pela bacia do Piancó, mas nós temos 20% pela bacia do Caldas, que é a estação de tratamento de água do Daia, e certamente sofre influência com o fracionamento indevido dessas chagas. Mas de forma muito mais ampla que isso, nós precisamos do envolvimento do poder público de forma mais acentuada, concreta, com campanhas educativas, com ações concretas, para que nós possamos envolver a sociedade e também estabelecer metas para que possamos, com as gerações futuras, né, sonhar em dias mais tranquilos e de forma mais confortável essa questão da água, não apenas no município de Anápolis, mas certamente que é uma pauta nacional e mundial. Então, hoje, Dia Mundial da Água, o nosso respeito e que nós possamos comemorar dias melhores, mais conscientização, que a população tenha responsabilidade no despejo dos resíduos, que o poder público possa investir de forma mais ambiciosa e concreta na conscientização, na preservação dos corpos, dos mananciais e também cobrar da Saniag, de fato, a ampliação de investimento. Hoje nós temos, por exemplo, a bacia do Catingueiro sem a implantação de esgoto, que é a limítrofe à APA do João Leite, onde nasce a água que abastece a região metropolitana de Goiânia e região metropolitana. Então, há muito o que se avançar, mas esperamos que nós possamos juntos, poder público e sociedade, avançar e ter dias melhores do que diz respeito à preservação desse recurso natural, que é o mais importante para a nossa sobrevivência e para a vida terrena, que é a água. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Jean. Eu quero aqui externar aqui que eu comungo plenamente com a sua fala e me recordo aqui, enquanto secretário de Meio Ambiente, eu, no dia na semana que comemoramos o Dia da Água, nós fazíamos um trabalho muito grande, lúdico, que é fundamental, vereador Marques, um trabalho lúdico na conscientização, na realização de eventos, concursos sobre o tema, para valorizar, que é muito importante, e eu tenho orgulho de dizer, fizemos esse trabalho à frente da Secretaria de Meio Ambiente na cidade de Anápolis. Não tendo mais inscritos no grande expediente, eu fecho o grande expediente e passo a palavra ao nosso secretário, Fred Cacheta, para verificação de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereadora doutora Trícia Barreto, vereador André Rezende, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Godoy, vereador Delcimar Fortunato, vereadora Cleide Lário, vereador Fred Caixeta e vereador presidente Jackson Chaves. Coro suficiente, senhor presidente. Ainda em tempo, vereadora Celiane da SOS.
Ainda em tempo, quero registrar também a presença do vereador Marcos Carvalho na sessão plenária que chegou posteriormente. Com coro suficiente, abrimos a ordem do dia e passo a palavra também para informar os vereadores que as inscrições pela ordem estão abertas com o secretário. Quem tiver interesse, por gentileza, manifestar aí. Passo a palavra ao secretário para a votação dos projetos.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 013 de 2023 da vereadora Celiane da SOS. Concede título de cidadã anapolina senhora Jane Lorena Mocelli e dá outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora Celiane está em discussão.
Presidente, quero pedir a todos os novos colegas para que aprovem o título. A Jane, ela é uma empresária de Anápolis, é uma protetora de animais, é uma pessoa que veio de fora, né, de outro estado, mas que tem feito grandes feitos em Anápolis, inclusive é uma empresária que emprega várias pessoas na empresa dela, que é a Transenri. Então, peço a vocês aí o apoio na votação, por favor.
Projeto em primeira votação e única votação está em votação. Votação nominal. Como vota a vereadora André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota a vereadora Cleide Lari?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador despachante do povo, Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Exibilso do Mercado Serve Bem?
A favor, presidente.
Como vota o vereador Eli Rosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Fred Cacheta?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Hélio Araújo? Voto favorável do vereador Hélio. Deu para abrir o microfone, vereador.
Igor.
Vereador Jackson Chaves, favorável ao projeto. Como vota o vereador Jean Carlos?
Favorável.
Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Leandro Ribeiro? Está. Vereador Leandro Ribeiro, voto favorável. Como vota o vereador professor Márcio Carvalho?
Favorável.
Como vota o vereador Hamilton Espíndola?
Favor.
Como vota a vereadora Celiane?
Favorável.
Como vota o vereador policial federal Suender?
Favorável.
Como vota a vereadora doutora Trícia Barreto?
Favorável.
Como vota o vereador Luzimar Silva?
Favorável.
Com 18 votos favoráveis, o projeto está aprovado.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 052 de 2023, de autoria do prefeito municipal, altera dispositivo na lei complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis e da outras providências.
Projeto em segunda votação, PLO 052, de autoria do Executivo Municipal, está em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 018 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Skate.
O projeto PLO 018, de autoria do vereador Marcos Carvalho, está em discussão. Está em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 040 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede título de utilidade pública à Associação Artemis de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto em primeira votação, PLO 040 de 2023, de autoria da vereadora Celiane Santos, está em discussão. Discutindo a autora do projeto, vereadora Celiane.
Presidente, eu peço também aos novos colegas para aprovar junto comigo essa utilidade pública da Associação Artemis, que é da doutora Daniela, né, que é uma advogada. Ela tem essa associação, inclusive trabalha muito com crianças carentes e faz um trabalho esplêndido na cidade com as mulheres vítimas de violência doméstica. Obrigada, presidente.
Ainda em discussão?
Discutindo, presidente.
Discutindo o projeto, vereadora
Andréia.
Doutora Andréia Rezende.
Primeiro, quero parabenizar a iniciativa da vereadora Celiane da SOS em conferir o título de utilidade pública à Associação Artemis. A doutora Daniela Nava é uma grande militante pelos direitos humanos, direitos sociais, direitos das mulheres, da infância e da juventude.
Discutindo.
É uma mulher de muita dedicação e, de fato, merece esse título e todas as homenagens desse legislativo. Parabéns, Celiane. Já encaminho meu voto favorável.
Obrigado, vereadora.
Discutindo.
Discutindo o projeto, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Jacques. Eu não conheço tão de perto o trabalho da doutora Daniela, mas tenho visto que está sempre em evidência, desenvolvendo atividades. Mas observei agora há pouco, folheando o projeto, a documentação pertinente, que é uma preocupação que eu sempre tive, já que sabe disso, fui o autor da lei, estabeleceu os critérios. Está perfeitamente preenchido os critérios, documentação farta, certidões negativas, registro de pessoa jurídica, ata devidamente atualizada. Então, está de parabéns, não seria diferente, porque a doutora Daniela, a gente sabe, é uma advogada e bem renomada. Então, ficamos satisfeitos de ver que está dentro do que estabelece a lei e, certamente, o mais importante ainda, funcionando e desenvolvendo as atividades em prol da sociedade. Então, adiantando meu voto favorável.
Obrigado, vereador Jean. Ainda em discussão do projeto, vereador Marcos Carvalho.
Presidente, destacar o trabalho da doutora Daniela Nava em defesa dos direitos da mulher, em defesa da criança e do adolescente, no combate ao abuso e à violência sexual infantil. E o título de utilidade pública é importante para que ela possa disputar um título estadual, para que ela tenha SEBAS e para que ela possa captar recursos para potencializar um trabalho importante que é realizado em Anápolis.
Muito obrigado, vereador Márcio Carvalho. O projeto está em discussão, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela maioria dos presentes. Não tendo mais projetos a serem votados, ainda na ordem do dia, concedo a palavra às lideranças partidárias e, inicialmente, a palavra com o vereador do Jean Carlos.
Obrigado, Jacques, presidente. Na verdade, ontem eu fiz uma consideração durante a votação da alteração da estrutura e organização do município e alguns servidores, inclusive os que pleiteiam a equiparação do nível do agente administrativo, a remuneração do agente administrativo, do cargo efetivo, ao assessoramento geral, eu citei o assessor geral 2, mas, na verdade, as atribuições similares, a carga horária, os requisitos são similares ao assessoramento, assessor geral 1. Então, portanto, essa foi a nossa indicação. Então, apenas para corrigir, para ressaltar e para dizer àqueles que aguardam e anseiam por muitos anos essa equiparação, que nós estamos cientes, sabemos que as atribuições são similares ao assessor geral 1 e que esperamos, né, assim que possível, a administração municipal possa fazer esse ajuste. Eu conversava aqui ontem com o vereador Leandro, são apenas 326 servidores e cerca de 40 já estão na iminência, inclusive, de aposentadoria. Então, não será um impacto digamos assim, considerável aos gastos de pessoal. Será uma situação que vai fazer justiça e corrigir uma situação que há mais de 15 anos, né, tem sido questionada. E eu, desde o dia que entrei aqui na Câmara Municipal, tenho cobrado, e nós sabemos as dificuldades que envolvem a questão financeira, mas ainda vislumbra aí, quem sabe, a possibilidade com os ajustes promovidos aí pelo prefeito. O equilíbrio que nós sabemos está existindo em relação aos gastos pessoal, possa, em breve, o prefeito fazer essa equiparação no que diz respeito ao vencimento base do cargo de agente administrativo, igualando ao vencimento base do cargo de assessor geral 1, que hoje é R$3.000. Portanto, seria uma correção justa e que esses servidores, que dedicam-se há muitos anos, muitos têm mais de 20, 30 anos já na prefeitura, e esperam e fazem jus. Então fica aí essa ressalva e reafirmando àqueles que aguardam, que é o assessor geral 1. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Só para lembrar os vereadores, a palavra pela ordem ela é cedida apenas às lideranças partidárias. Se algum líder tiver interesse em ceder a fala ao seu colega de partido, tem que ser ausentado do plenário, para que a gente cumpra o regimento rigorosamente. Então,
Vou utilizar esse espaço aí, o vereador Eli usa pela comunicação, então.
Então, eu cedo a palavra pela ordem ao líder do PSC na Câmara, vereador João da Luz.
Queria só agradecer o Eli por essa concessão e queria pedir ao presidente Jackson Charles e à mesa para consignar o meu voto. Eu estava um pouquinho ausente aqui nesse projeto de lei complementar 052/2023, consignar o meu voto favorável a esse projeto do prefeito municipal, que trata da reestruturação administrativa do município. E eu queria dizer o seguinte, só para tranquilizar os moradores ali do sítio Recreio Boa Vista e o Vale das Antas, tem uma ponte que interliga esses dois setores. E eles ficaram preocupados se essa ponte estaria inclusa nesse estado de emergência agora, e que a prefeitura vai atacar alguns pontos para resolver a questão estrutural das pontes. Só para tranquilizar, nós conversamos com o secretário de obras.
Qual é o lugar, por gentileza?
É entre o sítio Boa Vista e o Vale das Antas. Tem uma ponte lá, né? Essa ponte também está prevista ser resolvido o problema agora também, de forma emergencial. Só para tranquilizar eles, porque eles estavam preocupados se eles iam resolver o problema dessa ponte também. Então, o pessoal do Vale das Antas pode ficar tranquilo que essa ponte está inclusa para a solução. Obrigado,
pela
presidente.
Ordem,
eu vou
presidente.
Falar.
Pela ordem.
Quem é o líder do partido?
O líder, com certeza, ele não vai se impor, ele não se encontra do lado. Aí ele tem que autorizar através de ofício? Como é que é?
Ele está presente? Pela ausência da liderança, vereador João Feitosa.
Muito obrigado, senhor presidente. Nós, do progressista, não temos muita vaidade nessa situação, não. Mesmo porque, quase que ele não usa, ele, para ser líder, ele sempre deu essa disponibilidade, como também a nova vereadora Thaís. Mas falando pela liderança do PP e agradecendo meu líder, Leandro Ribeiro, e Vossa Excelência, e também o João da Luz citou a questão da ponte lá do Vale das Antas. Aquela ponte lá realmente precisa ser feita, já era para ter concluído, inclusive o prefeito, na primeira campanha do Roberto, ele fez uma reunião lá com o Galego, meu parceiro, e mando um abraço a você, Galego, e dizer que vai ser construída, inclusive já era para ter sido construída, mas teve alguns impasses, mas vai estar sim, já está nesse programa de emergência para construir e fazer aquela ponte para que não venha trazer transtorno e ilhar a comunidade do Vale das Antas. É a ponte que liga o final do Recanto do Sol e depois Vale das Antas. Então, Vossa Excelência também tá no grupo, tem lutado também pelaquela região, assim como a gente também tem feito pedido alguns benefícios e reforçando a comunidade do Vale das Antas que a ponte será realmente construída na questão de emergência. Senhor presidente, muito obrigado. Eu vou à palavra.
Muito obrigado. Ainda pela ordem do dia, concedo a fala ao vereador Luiz Mar Silva, líder do PNN, nessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Depois fala que vereador não trabalha, né? Pelo empenho dessa casa, João da Luz, João Feitosa, aonde nessa reunião do Galego foi eu que levei o prefeito ali naquela oportunidade, né? Realmente muito complicado ali aquela situação daquela ponte, onde falta ali, João Feitosa, um guarda-rei, né, que resolveria bastante ali, muitos carros, veículos, passa direto e acaba terminando ali dentro do córrego. Então, só parabenizar os vereadores, né, e os ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, vendo aí o empenho, né, como a gente fala, a gente não é vereador de bairro, é vereador da cidade, do distrito, né, essa casa sempre atenta aí às demandas, e tenho certeza que vereadores que talvez não está aqui ou que está, que nem quer comentar do assunto, mas que tem lutado também ali pelo Vale das Antas e todos os bairros da nossa cidade. Então, só para parabenizar, né, e a gente fica feliz de saber que nos próximos dias ali aquele problema vai ser resolvido, que chega a ser um sonho ali para aqueles moradores ali do Vale das Antas, aquelas pessoas que trafegam por ali. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Concedo a fala pela liderança do republicano, vereador Hamilton Spindler.
Bom, quero parabenizar aqui os vereadores que anteceberam, que já tiveram a discussão junto com o prefeito ali, Vale das Antas. No final ali, o vereador João da Luz disse bem certo. É o setor recreio de chacras, Boa Vista, né, e que já faz a ligação com o Vale das Antas. Ali eu conheço desde menino, né, ali, naquele corguinho ali eu tomei muito banho. E é uma preocupação muito grande, inclusive do nosso amigo, ex-vereador Reinaldo Guzmão, né, que mora ali na região, também o Adair ali. E de fato há essa necessidade. Aquela ponte ali já teve muitas complicações, como disse o vereador Osmar, muitos carros passam direto, caem embaixo, né, e tem muitas complicações, né, porque a ponte é bem na curva, né, quando desce do Vale das Antas, né, e tem a situação estrutural que ao longo dos anos, essas questões de enchente, né, já abalou tanto ali, né, e de fato, creio eu que será uma resposta muito proativa e positiva para a comunidade local ali do Vale das Antas, do Recreio Boa Vista, e que com esse acontecimento, desse evento, dessa construção, né, dessa ponte ali, né, com os novos pilares, poderá ainda, né, ser um grande ganho para a comunidade local.
Muito obrigado, vereador. Não tendo mais escrito na ordem do dia, encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Não, ainda não, vereador Jean. Você quer falar? Tá. Moções, votação de moções e indicações e requerimentos.
Obrigado, senhor presidente. Requerimentos da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de tampa de caixa d'água no posto de saúde do bairro Alexandrina, na rua Primavera, quadra 45, lote 22. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Nair Xavier Correia, bairro Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a roçagem e limpeza de canteiro central de frente à rua 3, quadra 11, lote 35, bairro São João. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja instalado um quebra-molas na Avenida Colombo Aioc, Filho, quadra 1, lote 15, bairro Monte Sinai. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a poda de árvore na rua 10, quadra C, anexo Itamaraty. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua 2, no Jardim Petrópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita serviço de limpeza e alçagem da área pública localizada na rua Cruzeiro do Sul, em frente à quadra 10, lote 30, residencial Ana Carolina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, serviço de limpeza e alçagem por toda a extensão da rua 14, residencial Morumbi. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a manutenção e colocação de tampas de proteção de bueiro na rua SD12, quadra 10, lote 1, esquina com a Avenida Vilmar Dias, no bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando estudo para pavimentação asfáltica, onde existe uma parte da rua de aproximadamente 100 metros que não está asfaltada, na rua SD12, quadra 10, lote 1, no bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Brasília, quadra S, lote 10, no bairro Parque São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua PB, quadra 50, lote D1, no bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 4, quadra 14, lote 27, no bairro Setor Industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Frederico Godoy, não se importa. requerimento do vereador professor Marcos Carvalho. É que a Junta Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar o serviço de troca de lâmpada na rua Silvânia, quadra 35, lote 27, bairro Calistópolis. É que a Junta Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar o serviço de tapa-buraco na rua H, quadra 10, lote 26, Adriana Parque, segunda etapa. É que a Junta Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar estudos técnicos para faixa de pedestre na rua Pereira do Lago, quadra 44, lote 13, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto a Enel, Distribuição de Goiás, solicitando a reinstalação de poste central na rua Adélia de Araújo, quadra 16, lote 20, setor sul. Seria equatorial, né, vereador? Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na rua Bernardo Saião, quadra 5, lote 18, bairro Maracanãzinho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco, na rua João Gomes de Souza Ramos, número 776, bairro Maracanãzinho. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco na Travessa 1, quadra B, lote 5, bairro Santa Isabel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de limpeza e lavagem em área pública, na rua PP8, Parque dos Pirineus. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer junto à agência reguladora do município a implantação de ponto de ônibus padronizado em toda a extensão do bairro Jardim Promissão. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua PB11, quadra 24, lote 26A, Parque Brasília. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando mais contêineres de coleta de lixo na praça situada na rua João Florentino com a rua 30, Parque Residencial das Flores. Requer junto a Seneagos, solicitando serviço de contenção de vazamento e manutenção da rede de esgoto na rua Larga, em frente ao Cais da Mulher, Jardim Calixto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, roçagem e limpeza em diversos lotes baldios, na extensão da rua Antônio Sabino, bairro Jardim Santa Cecília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro Santos Dumont. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco na rua R, quadra 4, em frente ao lote 27, bairro São Joaquim. Sem moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente, que retorna Domingos de Paula.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Pedro Cacheta, cumprimentar todos os vereadores. Eu me ausentei porque eu estava numa agenda lá na Câmara de Goiânia, onde que a gente trouxe dali o cumprimento do presidente Romário Policato a todos os vereadores dessa casa. Mas estava, desde a saída da Câmara até a chegada aqui, ouvindo atentamente a sessão, os colegas vereadores, debatendo sobre os assuntos de interesse da nossa cidade. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, estão em votação. Os contrários se manifestam. Moções, indicações e requerimentos estão aprovadas pela unanimidade dos presentes. Passa as comunicações. Já escrito, vereador Suendo e vereador Jean Carlos.
Presidente, uso esse espaço aqui para dizer que o setor de comunicação da Câmara é um setor muito importante para a democracia. É a ponte que liga, na verdade, as informações dos vereadores da Câmara junto à sociedade. E não pode ser usada, presidente, pelos agentes públicos para atender seus interesses particulares, ou seja, o que de vontade de publicar dele próprio publica, o que não é, não publica. Proteger a Câmara é importante. Né? Proteger a Câmara é ter o cuidado em não contratar pessoas condenadas por negociar laudos ilegais para confeccionar justamente laudos. Não tentar esconder essa situação. Então, proteger a Câmara é justamente isso, é zelar, né, por essa condição de não fazer contratos dessa forma. E é por isso que estou solicitando, presidente, ao procurador da Câmara para apurar, de fato, essa censura política que aconteceu, caracterizando violação aos preceitos constitucional através do artigo 220. Então, é importante, né, salientar sobre isso, o que aconteceu sobre a não divulgação da matéria que foi exposta em plenário do dia 14. Não concordo com o preceito de não atingir a Câmara. Atingir a Câmara é justamente ao contrário. É fazer com que contratações, né, duvidosas em ato e com pessoas também duvidosas. Isso é proteger. Nós temos que cortar. A Polícia Federal é conceituada justamente por isso. Cortar na própria carne. Expor as mazelas para cortar na própria carne. Então, a Câmara, ela é muito maior do que nós. Ela é muito maior do que os vereadores. Ela está isenta. Mas pessoas têm que, sim, que serem responsabilizadas pelos seus atos. E é por isso que estarei encaminhando todo o procedimento, até o procedimento dessa omissão da conduta, dessa omissão de informações no setor da comunicação para a Procuradoria, para que possa ser investigado isso aí, presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Quero informar a todos os vereadores da Casa que cada gabinete da Câmara Municipal tem o seu assessor jurídico e o seu assessor de imprensa. Então, cada gabinete, ele pode vir aqui gravar tudo que o vereador falar e postar de acordo com o vereador quiser. A comunicação da mesa diretora, ela faz um trabalho em conjunto com a mesa diretora. Na sequência, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, eu quero registrar aqui, cumprimentar a CMTT, por atender uma demanda nossa ali no bairro São João. Foi uma solicitação feita ainda em meados de outubro, novembro. Nós apresentamos o requerimento aqui, foi aprovado e agora foi alterada ali, fizeram a alteração viária da Rua 13, no bairro São João, sentido Avenida Brasil até a Praça Bernardo Saião. Com certeza dando maior segurança no trânsito e na trafegabilidade ali daquele local. Já visto que muitas carretas, muitas vezes advindas ali da Brasil, se chocavam com outros veículos sentido contrário. E agora teremos apenas um sentido único, garantindo maior segurança aos moradores, ao fluxo do trânsito da via e certamente aos comerciantes também. Estão ali atendendo a solicitação do Comercial Costa, do Joclair, do Eldorado e toda a comunidade ali do bairro São João. Agradeço ao Fernando Cunha, a toda a diretoria de trânsito ali, pelo atendimento dessa alteração na Rua 13. Ainda nas comunicações, o presidente aproveita, Dia Mundial da Água, conforme José a Tribuna, alertando a todos da necessidade de conscientização, mas quero aproveitar ainda e desejar aqui parabéns a todos que aniversariam nesse dia, em nome do meu filho caçula, Jean Carlos, filho, parabéns, saúde, que Deus o abençoe e a todos os aniversariantes.
Obrigado, devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Ainda em tempo, cumprimentar aqui, na galeria da Câmara, o ex-vereador, ex-presidente dessa casa e agora assessor especial da prefeitura, o ex-vereador e ex-presidente Luiz Lacerda. Seja bem-vindo a essa casa. Ainda em tempo, vereador Eli Rosa e depois vereador Reamilton.
Senhor presidente, bom dia ao senhor, bom dia a todos. Muito obrigado pelo direito dessa fala. Se fosse uma matéria não onerosa, senhor presidente, eu entraria aqui com um projeto e isso tramitaria nessa casa. Mas como é onerosa, é da alçada do nosso executivo, eu queria sugerir que todos nós, membros dessa casa, vereadores e também ao próprio prefeito, tendo em vista a certeza absoluta que a nossa cidade, agora posteriormente à chuva, vai ganhar uma nova massa asfáltica em todos os lugares que estão danificados. Agora, senhor presidente, nós estamos aí com essa expectativa, com a certeza absoluta que isso será resolvido. Porém, eu vejo a cada dia, senhor presidente, os proprietários dos imóveis, principalmente os imóveis do centro da cidade, que são imóveis já antigos, os seus proprietários não têm se preocupado com a questão da, da,
da mobilidade urbana daqueles que andam a pé e também com a visibilidade dos seus imóveis. Eu gostaria muito que todos nós membros desse colegiado, nossos colegas vereadores, aproveitar inclusive a presença do Luiz Lacerda, meu amigo, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, político experimentado, que juntasse forças a nós aqui, no sentido de cobrar dos seus proprietários a reforma ou feitura das calçadas dessa cidade, senhor presidente. Caso o proprietário não conserte, que a prefeitura conserte e mande a conta para eles. Porque é muito ruim você ver as pessoas tentarem andar a pé nas calçadas, que é um direito de todo cidadão, e esse direito está sendo violado. É um direito que é uma questão que fere o direito, inclusive, do ir e vir do cidadão a pé. E nossa cidade vai ficar muito mais bonita caso isso seja acolhido pelo nosso executivo, nosso prefeito Roberto Naves. Um abraço, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Rosa. Na sequência, vereador Hamilton, pelas comunicações.
Comunicando. Amanhã teremos um encontro de vereadores do estado de Goiás, reunião de vereadores, onde estarei palestrando juntamente com o ex-presidente Ricardo Oliveira sobre saúde mental, autismo. Quero aqui agradecer o atual presidente, vereador Chiquinho, presidente também da Câmara, Sérgio, também a procuradora, doutora Taine, por esse convite para estar ali trazendo a nossa história, a nossa experiência de vida com o filho autista e também sobre os projetos que os novos pares aqui aprovou e hoje a lei no nosso município, através do nosso gabinete, voltado aí para a saúde mental e autismo. Também comunicar a nossa palestra e curso Autismo na Igreja, que vai acontecer ali na Assembleia de Deus de Vila Jaiara, 24 de agosto, pastor Israel Miranda. É uma oportunidade para aqueles que têm um departamento infantil na sua igreja, poder esmerar o conhecimento e, de fato, confrontar essa realidade das famílias autistas, tendo o aprendizado de poder lidar com essa criança autista dentro da sua igreja. Então, é uma oportunidade, tanto para evangélico ou outros segmentos que queiram aprender, a oportunidade, que será no dia 3, às 19 horas, na Igreja Assembleia de Deus, ali da Vila Jaiara, próximo ao SESI, em frente às Lojas Mel. Também fazer um convite aqui, como falei, sobre Donald Trump, que é o primeiro autista da história de Leucana. Estamos lançando aí um projeto, um livro de nossa autoria, juntamente com os pais de Anápolis e outras cidades que quiserem. O tema é do livro Minha História, Sua História, Nossa História, Algo em Comum, o Autismo. Então, os pais que queiram contar a sua história, a sua superação, junto comigo, me procure no telefone 993-84-8152. E parte desse livro, desse recurso, será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Mais uma vez, frisando, minha história, sua história, nossa história, algo em comum, o autismo.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.
Muito bem, são 11 horas e 21 minutos, concluída a sessão ordinária da Câmara Municipal nessa quarta-feira, a última sessão ordinária desse mês de março, e agora a nossa agenda marca para hoje uma sessão solene para a homenagem aos 100 anos do Rotary Club, iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, e amanhã à noite, com transmissão aqui da TV Câmara no YouTube, a sessão solene para a entrega da medalha Dulce de Faria em homenagem ao mês da mulher. E a gente vai assim caminhando para o fechamento da agenda desse mês de março.
Justamente, Orisvaldo, bem lembrado, amanhã, transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV Câmara, para que as pessoas acompanhem a concessão dessa medalha Dulce de Faria para as mulheres da cidade de Anápolis.
Vamos lá?
Vamos.
Um abraço, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, você que está ligado aqui na TV Câmara, um grande abraço.